Fala galera, tá começando mais um podcast aqui do Fantasy Cast, agora com nome, né? E do 45 Jardas, o Fantasy o podcast especial de Fantasy Futebol que a gente vai fazer semanalmente. Eu tô aqui com o Júlio Adeodato, tudo bom, Júlio?
E aí, Luiz, tudo bom? E aí, galera?
Eu espero que vocês tenham gostado das novidades que a gente colocou aí durante a semana, vários vídeos, né, sobre alguns assuntos interessantes. A gente vai continuar colocando vídeos semanalmente, né, Júlio, com conteúdo um pouco diferente do que a gente faz aqui no podcast. Aqui a gente dá uma abordada um pouco mais densa. Os vídeos são geralmente curtos, 2 a 3 minutos, só de dicas mesmo que a gente dá, seja de posição ou cenários, coisas ligadas ao Fantasy Football. Mas sem muita enrolação, vamos começar já falando desse segundo programa, que basicamente a gente vai falar de questões do draft, questões de fatores importantes de cada posição. A gente vai dar uma pincelada maior sobre o draft, tudo que cerca o draft na sua liga de Fantasy Football. Começando com a organização do draft, né, Júlio? Qual é a data ideal que você acha que tem que começar uma liga de Fantasy?
O ideal, Luiz, é, no caso, no final de agosto, né? Basicamente, até o último final de semana, antes do início da temporada, porque, basicamente, você sabe a posição dos jogadores no plantel, né? Quem é o titular, quem é o receiver titular, quem é a segunda opção. E, ao mesmo tempo, também, você sabe os jogadores que foram dispensados ou que teve alguma troca ou uma lesão de última hora. Então, eu acho que é um momento ideal. A gente falou até isso no vídeo passado, então a gente no podcast passado. Então, quem tiver dúvida sobre o sistema de pontuação, ou então outras coisas sobre que tipo de liga usar, quantos jogadores, quantas pessoas devem fazer parte da liga, vocês conferem lá que tem mais detalhado. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais da estratégia em si, o que fazer a cada rodada que o draft for passando.
Legal, só para dar uma resumida aí no que o Júlio falou, acho que pós a semana 3 da pré-temporada, né, que a semana 3 tende a ter um pouco mais de tempo de jogo dos atletas titulares, já dá para ter uma boa ideia de como vai ser o cenário da liga, porque geralmente a quarta rodada da pré-temporada é basicamente colocar jogadores que estão buscando uma oportunidade ali de figurar no elenco, né? Então não pesa tanto, a partir daí já dá para fazer um draft legal da sua liga. Mas vamos já passar direto para o próximo assunto, que são os fatores importantes de cada posição. Então o Júlio vai explicar para vocês as peculiaridades, né, fatos que são relevantes para você entender sobre posições como running back, wide receiver, QB e tight end, coisas que você precisa saber na hora de você fazer seu draft.
Então, Luiz, começando pelos running backs, que são, assim, digamos assim, os jogadores que normalmente levam muitas equipes ao título, o running back, ele é a posição que vai dar mais touchdowns e provavelmente vai ter o maior pico de pontos. Por quê? Um running back tem um alto volume de jogo, né? Ele carrega a bola, um running back titular carrega de 20 a 30 vezes no jogo. Então ele vai ter uma média de touchdowns aí, um bom running back que faça uma grande temporada, tem um potencial de chegar entre 15 a 20 touchdowns, todo ano praticamente acontece, Todd Gurley aconteceu ano passado, todo ano você vai achar. Então ele é um jogador que tem o que a gente chama um teto muito maior do que outras posições, mas ele tem um alto risco de lesão. Então na hora de você fazer sua estratégia é importante ter muito running backs, porque eles vão se lesionar.
Já. Só interrompendo, Júlio, um ponto importante também sobre running backs, é uma coisa que a gente falou no programa passado até, que é interessante você ter no seu elenco jogadores que sejam dinâmicos na posição de running back, que recebam passe, que façam touchdowns recebendo passe. Isso aí é essencial, às vezes, seja para completar o elenco ou para você ter como seu jogador principal na posição. Para completar o elenco serve muito também, jogadores que não vão te dar tantos pontos correndo, mas quando eles complementam bem com a questão de passe, então terminam sendo peças fundamentais aí pro seu time. Pode continuar agora falando dos receivers, né?
Exato. Nos receivers, a gente já vê um perfil um pouco diferente. Se você observar ano a ano, os receivers são muito mais constantes. Então, um receiver que liderou a liga há 5 anos atrás em recepção, ou então em pontos, ele provavelmente vai estar no top 10. É muito mais difícil um time ter uma troca de um receiver número 1. receivers número 1 de um time tendem a ser os melhores receivers por muito tempo. Então, assim, é uma escolha muito mais segura, mas ao mesmo tempo, um receiver no ano pode ser muito bom, mas não faz tanto TD. Então, você tem casos aí como o Julio Jones, que vários anos aí deixou a desejar na parte de touchdown, e touchdown, assim, corresponde a uma grande parte da pontuação. Então, você tem que ter a consciência que é difícil que um receiver carregue um time durante a temporada. Ele vai um jogo ou outro ter picos, e do mesmo jeito a variação dele é maior de um jogo para o outro. Mas numa temporada, você basicamente sabe que você vai ter dele, que nunca vai representar uma pontuação de running back, como é o caso, uma exceção, por exemplo, o ano de Randy Moss em 2007, que ali fugiu da curva.
Sim.
Mas é muito difícil um receiver fazer mais do que 12, 13 touchdowns no ano. Então, por isso que a gente tem essa grande diferença pro running back.
E só para assinar embaixo do que você falou no começo, Júlio, nas últimas três temporadas, o líder em pontos na posição de wide receiver em fantasy é Antonio Brown. Então, é muito constante, é uma posição que, se você tem aqueles jogadores que são alvo dos seus times, tente manter, né, se for uma liga dinastia, mas se não, tente pegar sempre aqueles receivers o cara que é um alvo constante, porque eles sempre vão te dar bons pontos. Né, agora a gente vai passar para a posição de QB.
Quarterback, a gente falou no vídeo, eu fiz um vídeo aí, para quem acompanha o Fantasy Cast, a gente fez um vídeo falando um pouco mais da, assim, porque sobre o valor real de um quarterback. E o quarterback vai ser a posição que vai dar mais pontos no fantasy, exceto, assim, algumas situações de um running back fazer absurdamente mais. Mas o que acontece? Vários quarterbacks pontuam bem. Então, ele acaba desvalorizando por não existir uma grande diferença entre o número 1, que provavelmente é Aaron Rodgers ou um Russell Wilson, para o número 10, que você vai encontrar um cara como Philip Rivers, Matt Ryan, que vão, sim, dar seus 20 pontos de partida.
Matt Stafford.
Exato. Você consegue, rodada a rodada, conseguir um quarterback viável. E é por isso que ele não tem tanto valor. Assim, ele não tem tanto valor, você não deve gastar tanto nele. Mas ele é uma peça, sim, fundamental. O que um quarterback mal escalado pode fazer é perder uma rodada para você. Porque como são 20 pontos numa rodada, se você colocar o cara errado na rodada, você pode tirar sei lá, tirar 6 pontos, porque o cara foi interceptado, 8 pontos, aí prejudica aquela semana. Mas em termos de temporada, eles são muito constantes.
Agora, para fechar, vamos falar um pouco de tight end, né? Que às vezes passa até batido em algumas ligas, o pessoal não dá muita atenção, mas você vai explicar um pouquinho aí pro pessoal, né?
Tight end fica naquele limiar, não é kicker e defesa, mas também não tá no...
Não é muito querido.
É, muito querido. Apesar que ultimamente você vê aí nos drafts, né, eu acompanho muito os mock drafts, faço muita simulação, tanto o Gronkowski quanto o Travis Kelce são tidos como jogadores para ser escolhidos logo nas três primeiras rodadas. Então, assim, por que isso? Porque eles destoam muito dos próximos tight ends. Então, é a mesma questão, na verdade, é a questão oposta ao motivo de não escolher quarterback tão cedo. No caso, um tight end como Gronkowski e como Kelce garante a você uma discrepância de pontos, uma diferença de pontos muito grande para o terceiro e quarto. Então, se no seu time você tem um tight end desse, uma posição que você só pode escalar ele, que não é uma posição flex, você já ganha de diferença para o seu oponente 3, 4, 5 pontos numa rodada. Então isso também é um ponto que deve ser valorizado. Então, assim, se você tiver uma situação que tem um desses tarentes caindo tarde para você, não deixe de pegar. Mas depois desses dois, não é tão saudável você gastar um pique alto, porque é muito difícil. Você olhar, um tight end média não faz mais do que 1000 jardas numa temporada, não faz mais do que 8, 9 touchdowns, exceto justamente esses dois casos.
Pois é, e é uma posição que não tem um volume grande, né? De, assim, no resumo é isso. Então não tem muito jogador, não tem muita opção. Termina, se você não pegou esses principais jogadores, você vai ficar rotacionando entre tight ends que não te dão muito ponto. Mas você vai ter que basear na sua semana analisando. Isso a gente vai falar, inclusive, aqui também. Alguns sites, a gente vai indicar sites para vocês analisarem, verem números, que tem alguns sites interessantes que eles dão números. Defesa contra tight end, defesa contra jogo corrido, defesa contra wide receivers, que é bom para você escalar esses jogadores, especialmente jogadores medianos em pontos, assim, semana após semana. Agora a gente vai passar para o assunto principal, vamos dizer assim, desse programa da gente, que é o draft, entender um pouco mais do draft, começar falando da pontuação da sua liga. Então o Júlio vai falar um pouco sobre isso aí para vocês.
A coisa mais importante, antes de começar qualquer coisa na vida, né, é entender a regra do sistema. Então, assim, não adianta você se preparar para o draft sem entender exatamente a pontuação. Na semana no podcast passado, a gente não entrou a fundo, mas uma coisa bem importante é que tem algumas pontuações padrões que são importantes você conferir se sua liga está igual, e inclusive se não tiver, meio que adaptar, porque meio que 99% dos fantasies funcionam dessa forma, que é basicamente o quarterback num passe, por exemplo, ele não deve receber os 6 pontos de um touchdown, ele recebe 4, porque para não gerar uma discrepância muito grande, e um running back quando faz um touchdown ou receiver são 6 pontos, e a cada recepção, que no caso no modo PPR, né, é 1 ponto por recepção ou meio ponto se for metade. E também você entender que jardas, a cada 10 jardas recebidas ou corridas por running back e receiver, representa 1 ponto. Então, assim, essa é meio que os principais, digamos, as métricas principais que a gente aconselha você colocar. Se você for lá na sua liga procurar lá a opção de configurações, você vai achar o sistema de pontuação. Então dá uma conferida, vê se realmente está dessa forma que a gente falou. Porque, por exemplo, se tiver 6 pontos para um passe de quarterback, o quarterback começa a valer mais do que a gente está falando. Então ele começa a realmente poder, você pegar um cara feito Aaron Rodgers, vale a pena pegar ele na segunda rodada. Porque 6 pontos para touchdown, você fazer uma conta aqui, o cara faz 3 numa rodada, é uma pontuação absurda. Aliado a isso, ainda tem as jardas. Sim. Então muda um pouco o jogo. Então entenda da pontuação. Se tiver dúvida, até manda mensagem pra gente qual é o melhor modelo que vocês acham, digamos, a melhor pontuação que a gente aconselha para fazer numa liga, a gente pode colocar isso. E mais importante, procure saber antes de fazer seu draft como é o sistema de pontuação.
É, como o Júlio falou, se você tem alguma dúvida, a gente vai explicar bastante aqui nesse programa, mas qualquer dúvida você pode mandar tanto pelo @45jardas ou nos nossos Twitters, né? O meu é o @lfernando86 e o de Júlio é @juliadeodato, né, Júlio? E a gente sempre responde lá. Júlio, não costumo usar muito Twitter, mas agora, atendendo a pedidos, ele vai começar a usar para responder perguntas dos ouvintes da gente. Inclusive, muito obrigado a todos que ouviram o programa. A gente já chegou chutando a porta nesse primeiro programa, e os vídeos também, a gente está recebendo muito elogio. Vai continuar, vai ter muito conteúdo legal lá em vídeo e aqui também no podcast semanalmente, tá? Então já vamos passar para o outro assunto, que é o que fazer rodada a rodada na sua equipe no Fantasy.
É uma coisa bem importante entender o valor de cada atleta, né? Na verdade, assim, entender um pouco dos rankings que a gente vê por aí. Então, assim, pulando até para a parte dos rankings já, a gente vai falar dos sites, mas é cheio de site na internet, você pode achar, bota Fantasy Football Rankings, você vai achar várias, digamos assim, um pessoal que é especialista nisso, que isso é um mercado gigantesco nos Estados Unidos, então tem gente que trabalha só para isso. Então, o que é que eles fazem? Basicamente, eles estudam, veem todas, digamos assim, quem está despontando nos training camps, nos jogos de temporada, de pré-temporada. Então, você deve pegar esses rankings e dividir, ou dar uma olhadinha para chegar no dia do draft e não ficar meio que procurando um atleta ou sem saber se o valor dele está justo. E normalmente nos drafts eles já dão um ranking consenso, que aquele site que você está draftando, no caso Yahoo tem seu ranking, o Flickr tem um ranking, para que você pegue o cara de maior valor. A gente falou isso no vídeo aí que a gente fez nessa semana, não tentar ser engraçadinho ou tentar, eu acho que aquele cara vai despontar. Exemplo aqui, Dez Bryant, quem tá botando muita fé em Dez Bryant, o cara nem time tem ainda, então não gaste picks muito altos querendo, assim, ser meio que descobrir um talento antes do tempo, certo? Esses picks você deixa mais para trás do draft. Então no início, realmente, primeira rodada, pessoal, running back ou receiver, depende da posição que você cair. Pessoal que tiver muito no início, vai de running back. Pega os caras que são, como o Luiz falou aqui, os running backs que tem alto volume, tanto de corrida quanto de passe. Já se você cair, por exemplo, na 12ª posição de um draft, aí você pode sim pegar um receiver, talvez pegar um receiver garantido, que um DeAndre Hopkins que vai estar disponível, e outro running back. é importante você pegar realmente o maior valor disponível, que normalmente é o que é indicado por esses rankings automáticos que estão nas plataformas de draft, certo? Então, não tente ser engraçado, não tente forçar nada. E seguindo a outra dica sobre quarterback, se você está numa pontuação mais comum, né, que a gente fala que é 4 pontos por passe, evite pegar um QB, exceto talvez se Aaron Rodgers cair no quarta rodada para você, eu acho que é um pick que vale a pena. E não tente pegar um terreno na segunda rodada, porque Gronkowski, apesar de dar muito ponto, ele é um cara muito suscetível à lesão. Então, isso conta no histórico. Jogadores que vivem se lesionando, a gente, assim, estratégia minha de Luiz aqui, a gente evita, porque basicamente é o seguinte: seus 4 primeiros picks, eles vão dar algum problema, normal, vai ter alguma lesão, então você tem que maximizar as chances deles serem, digamos, ter uma super temporada. Então, tente pegar os caras, os running backs, os receivers, que realmente podem despontar. Então, assim, para essas primeiras 4 rodadas, essa é a dica. E, assim, sobre daí por diante, o que é que fazer? Basicamente, você deve meio que completar as posições do draft. Então, quinta, sexta, sétima rodada, é olhar lá o que é que está faltando para completar a sua lista de titulares. Lembrando, esqueça kicker e defesa, tá bom? Kicker e defesa não é para ser tocado até o final do draft. Então, você vai enchendo o seu roster, né? Então, você procura um flex. O flex, usem um receiver, um receiver running back. E como os receivers não vão estar disponíveis, os tarendes bons não vão estar disponíveis, aguarde para tarendes. Não gastem um pique de quinto, sexto em tarendes. Espere para a sétima, oitava rodada. Você vai pegar um cara com valor bom e encha de running back e receiver. Por quê? Os caras vão se machucar. Então é bom você ter um backup forte. Não é um backup, não é um reserva, tá? É um backup no seu time, no seu draft board. Então você deve pegar realmente, encher de running back e receiver, que é quem vai lhe dar retorno. Então, assim, a minha dica é essa. QBs, segure um pouco. Exceto, talvez assim, entre a quinta e a sexta, quarterbacks como Tom Brady ainda valem ser draftados, ou então um Drew Brees da vida, que tem um histórico de pontos. Mas eu pessoalmente, hoje em dia, tendo mais a uma linha de evitar realmente encher seu draft de running backs e receiver. Essa é a minha grande dica.
E um outro ponto que é importante, acho que o Júlio vai concordar comigo nessa, é que uma coisa que eu faço no meu time, e eu aconselho vocês a fazerem também, como ele falou, eu encho meu time de running back e receiver, porque precisa ter opções de elegíveis, e em hipótese nenhuma eu tenho 2 defesas e 2 kickers. Acho que nunca aconteceu para mim isso, porque são 2 posições que eu basicamente gosto de trabalhar semana a semana. Tyrend também é uma posição que eu trabalho muito por semana, então é uma coisa que eu recomendo para vocês. Kicker e defesa é uma coisa que você precisa analisar o cenário, contra quem essas defesas estão jogando, porque às vezes uma defesa que não é a principal defesa da liga vai dar mais pontos do que essa, por causa do adversário. Vai pegar um ataque que não está bem, que não vai dar ponto, um ataque que faz muito turnover, né, que devolve muita bola. Então, as chances dessa equipe dar muito ponto é mais alta do que uma defesa melhor que vai enfrentar um time mais sólido, um time mais forte. Então, evita pegar 2 defesas, evita pegar 2 kickers. Até pode pegar 2 tight ends, dependendo de um cenário, dependendo de como está o draft, né? Como estão os jogadores, mas foca sempre em ter o maior número possível de running backs e de wide receivers. Tem uma coisa que eu faço também, que é eu pego mais de um QB no meu time, então tem mais de um quarterback no meu time. Não é muito o modus operandi de Júlio, né? Ter mais de 2 QBs assim, mas eu tenho geralmente 3 QBs, porque como o Júlio falou aqui, dependendo do cenário do draft, muitas vezes eu fiquei no meio do draft. Então eu não consegui pegar os principais QBs, os que dão muitos pontos constantes, e como a curva de pontuação, vamos dizer assim, a margem de pontuação entre o primeiro e o décimo quarterback não é muito alta, diferente dos running backs. Por exemplo, o primeiro running back faz uma pontuação que não é muito distante do décimo. Ou que é muito distante do décimo. QB não. O QB, o primeiro QB, comparado com o décimo, não é uma diferença gritante. Então eu pego geralmente 3 QBs e rotaciono eles. Por exemplo, Matt Stafford, Cam Newton, outro cara que vai me dar ponto, não sei. De cabeça eu tinha pensado no Russell Wilson, mas o Russell Wilson foi líder, né? Então não pode ser. Mas outro cara que dá ali mais ou menos, sabe? Um cara que às vezes... Olha, Alex Smith, por exemplo, fez muito ponto temporada passada, mas é um cara que se encaixa nisso. Então, pensa aí se você acha que é interessante esse caminho para você. Se não, pega um QB e um reserva também, não tem problema nenhum.
Um número bem interessante sobre o que o Luiz está falando, principalmente sobre defesas, é que todo ano a defesa líder é muito diferente do ano anterior. Por exemplo, defesas que deram muito ponto um ano normalmente vão muito mal no outro. E não tem muito a ver com desempenho realmente de defesas. Você vai ver, por exemplo, defesa feita o Seahawks, que foi uma grande defesa por uns 3, 4 anos na NFL. Sim. Só ganhou em pontuação um ano. Um ano ela foi muito boa, os outros eram uma boa defesa, mas defesa depende muito de turnover, depende muito de interceptação. Então,
coisas impactantes.
Exatamente, não é simplesmente pontos por jogo. Então, assim, defesa realmente deixa mais pro final. Eu sei que tem a defesa aí do Eagles, do Vikings e do Jacksonville Jaguars. No final do ano a gente confere, mas é quase certo que dessas aí, talvez um até já ali no top 3, mas a grande maioria não vai estar, porque não é assim que funciona pelo sistema de pontuação. E sobre kickers, a gente acaba menosprezando, mas é porque, assim, o kicker ele dá muito ponto, tá? O pessoal não se iluda. O kicker é a posição mais constante que existe em todo o draft. E justamente por isso, se você pegar um melhor kicker, ele vai ter dado 100 na temporada, ele vai ter dado uma média de 12 pontos por jogo, enquanto o pior kicker vai ter dado uma média de 9,5 pontos por jogo. Então, assim, é uma coisa muito constante, realmente pela disputa da semana, não se prenda a kicker, e por isso, segure o máximo possível no seu draft, deixe realmente pro final para escolher algum tipo de kicker.
Agora, tem duas estratégias aqui que eu queria que Júlio passasse e explicasse um pouco para vocês, que é a estratégia de bye week, né, as semanas de descanso dos times na NFL, e a estratégia zero running back. Se tu quiser explicar as duas logo, Júlio, direto, pro pessoal entender um pouco aí sobre esses curiosos dois aspectos.
A estratégia de bye week, o pessoal pergunta muito, né? Porque bye week, seu jogador vai ficar no banco, você vai ter que botar algum reserva. O pessoal fala, pô, é melhor eu ter bem separado ou eu pegar, por exemplo, tudo de uma semana só? Digamos, ter todos os jogadores de bye na semana 9, por exemplo. Eu assim, não vejo problema com nenhuma das estratégias. Eu, inclusive, hoje, tendo mais uma estratégia de ter todos numa semana só, mas não é fácil fazer isso. Por quê? Porque para ir para um playoff da liga, eu não preciso ganhar todos os jogos. Então, eu acho às vezes pior eu estar perdendo jogadores toda semana e prejudicando o meu confronto, do que perder uma semana logo de vez e ter eles em todas as outras. Então, assim, você não pode fazer o draft pensando nisso. Isso é uma das variáveis. Mas toda vez que você draftar, você vai ver que do lado do nome do jogador vai ter, entre parênteses, um númerozinho. Esse número é a semana que ele está de bye. Então, meu conselho é, ou você realmente coloca tudo numa semana só, certo? Ou você tenta fazer meio assim, uma semana cada um. O que eu não aconselho é você fazer, por exemplo, pegar 4 caras na semana 9 e 3 caras na semana 8. Porque aí você vai ter duas derrotas. Porque você dos seus 7 e 8 primeiros picks, você perder 3 caras desses durante uma rodada, é quase impossível ganhar, né? Vamos falar que a chance é muito pequena. Então aí sim, você está tendo duas derrotas garantidas. Então, ou você escolhe uma estratégia de ter quase tudo no mesmo dia, ou você escolhe bem espaçado, perdendo um cara por semana, para meio que evitar o risco de ir muito, muito assim, fraco para uma rodada. Então, sobre bye é isso. E essa estratégia zero running backs, eu acho que é até um nível de profundidade um pouquinho maior de fantasy que a gente, talvez alguns não sejam familiar. É uma estratégia que surgiu nos Estados Unidos de uns 3 anos para cá. O pessoal começou a fazer umas análises mais profundas. E em alguns casos, a estratégia é não draftar nenhum running back, justamente pelo risco de lesão e pela inconstância maior dos números, digamos, os picos muito, muito, muito altos, né? Então, o que eles basicamente descobriram é que você às vezes drafta um running back na primeira ou segunda rodada, e ou o cara ou se lesiona ou é um bust, ou realmente perde a vaga para um reserva. E aí você sempre pensa muito no lado negativo, eita, dois grandes potenciais eu perdi. E já no receiver você observa que, como a gente já comentou aqui, é mais constante. Então se você draftar um Antonio Brown e um Julio Jones, não tem muito risco, você vai ter aquela garantia. Então assim, o que é que você faz? No caso, quem quiser testar essa estratégia, drafta até o terceiro round, só receiver. Eu sei que é difícil, e depois pega running back. Aí o questionamento é, pô, mas não vai sobrar nenhum running back bom, porque são 32 na liga, né, 32 titulares, mas o que é que acontece? Você, essa pessoa nessa posição, realmente vai contar com lesões que você, sim, vai... E acontece, pessoal, não, não é desejando um mal de atleta, mas vai acontecer de alguém, de um running back que não esperava, feito o Alvin Kamara ano passado. Não só Alvin Kamara, tem inúmeros casos, cerca de 8 a 10 running backs que ano passado não eram titulares, Kenyan Drake, vários outros que começam... Kareem
Hunt também, que explodiu assim, mas é por outro motivo, mas enfim, ninguém esperava acontece. Que ele tivesse aquele ano, né?
Exato, então um cara desse vai sair de ser ninguém para dar muito ponto. E se você tem seus três receivers bons ali, esses caras não vão ter desaparecido. Então você vai ter três caras constantes, sim, e mais dois potenciais. Então essa estratégia é muito assim, se você acertar, é provavelmente você vai ser campeão da sua liga, porque você vai ter a segurança e os picos do outro. Mas o que pode acontecer também é esses running backs, você não fazer um trabalho bom de waiver, não despontar, né? Você não vingar e ficar com uma pontuação baixa, porque receiver não consegue realmente dar aquele boom toda semana para ganhar muitos jogos. Então esse é o pró e o contra dessa estratégia. Quem quiser servir assim de cobaia, né? De testar, eu acho que é uma estratégia que você pode se dar muito bem e ser campeão da liga.
Quem quiser testar, passa pra gente aí também durante as semanas como tá sendo o desempenho, vai ser interessante pra gente ver. É, acho que por fim a gente pode falar um pouco sobre posição no draft, né, Júlio? Início, meio e fim, qual é o melhor cenário, e a gente pode explicar um pouco também sobre os tipos de draft que tem, né, que é o chamado Snake, ou um draft normal mesmo, baseado como é na NFL, né, onde os piores desempenhos, na verdade, pra dinastia eu tô falando, os piores desempenhos escolhem primeiro, ou no caso de uma liga normal feita no ano, é através de sorteio, né? Então, pode explicar um pouco sobre isso aí, qual o cenário que você acha que é mais interessante, início, meio ou fim?
É, nesse draft, normalmente os drafts o pessoal gosta de ficar no meio, né? Porque...
Eu mesmo prefiro no meio.
No meio, porque tanto dá... Porque é o seguinte, pessoal, o mais comum é o draft Snake, né? Vai e volta, né? Ele, então, no caso, o primeiro, você escolhe, tem a primeira escolha, fica aí, digamos, 12 pessoas, vai até o 12º escolhe na segunda rodada primeiro e volta pra você a escolha 24 do isso, total. Então, assim... É um draft que quem tá no meio sempre tá escolhendo e sempre pega, digamos assim, uns vacilos que o pessoal deixa um cara sem pegar. Então é um cara que tem tempo para pensar de uma rodada para outra. Normalmente eu gosto dessa posição de sexto, sétimo, quinto, oitavo, só que esse ano não está seguindo esse padrão. Se você tem uma liga com 12 jogadores principalmente, que é a que eu mais participo e mais faço simulação, esse ano a posição mágica é a posição 3. Porque você consegue pegar um dos top running backs que todo mundo fala esse ano, que é Todd Gurley, Le'Veon Bell, David Johnson, Zeke, e você ainda na volta consegue pegar um bom valor. Você ainda consegue pegar, por exemplo, um cara feito AJ Green, aí às vezes cai um Devonta Adams.
Sim.
E você, lembrando que o Snake, no caso, você escolheu e volta pra você mais rápido, na terceira posição. Então você ainda consegue pegar um receiver como Mike Evans ou T.Y. Hilton. Então você começa a sua base com um running back que é um grande running back que pega a bola. Você pega um receiver top e
receiver 1
e dos melhores, que tem um quarterback, sim, bom pra lançar normalmente. E no caso você ainda volta com um receiver muito bom. Ou também você ainda pode sobrar jogadores que têm alto potencial, como Joe Mixon, que pode voltar para você como running back 1 e ainda pegar nesse formato. Então esse ano, para mim, a terceira posição tem sido a que realmente dá melhores frutos. Ou também o pessoal que cai mais pro fim. Eu, que no caso, 10º a 12º. Porque vai esperar muito para escolher de novo a terceira e a quarta, mas em compensação vai pegar... Consegue pegar em muitos casos, por exemplo, Kareem Hunt e Fournette. Isso é, pô, o cara, sim, começar com dois caras desses numa liga sem ser dinastia é absurdo.
Ajuda muito.
Então é uma posição. Então esse ano, realmente, da quinta à oitava, você tem que ter muita atenção, porque não tá, digamos, não tá sendo muito favorecido no início. Então esse pessoal tem que fazer um trabalho muito bom de draft depois da terceira e quarta, que é quando muita gente relaxa no draft, né, e dá por certo, e relaxa e acaba sem garimpar tão bem, que é um, sim, trabalho importantíssimo. E sobre a questão do agora
do Snake
do Snake, é basicamente isso, que sinceramente não façam outro formato, a não ser que seja uma dinastia, porque dinastia de um ano para o outro realmente é melhor dar o melhor pique para quem, a melhor escolha para quem foi mal. Então você faz a primeira rodada, o mesmo cara que foi a primeira escolha vai ter a primeira escolha da segunda e assim por diante, para evitar, para equilibrar.
Emulando um draft da NFL na essência, né? Porque uma liga dinastia nada mais é do que a nossa pequena NFL, né? Quando a gente tem os times, os GMs ali, a gente se chama de GM, é que a gente ajusta os times, então nada mais justo do que ser assim, eu acho, pelo menos. Mas eu concordo 100% com isso que o Júlio falou. Agora, tem alguma coisa que tu quer falar?
Eu tenho uma que a gente acabou, falei rapidamente, uma coisa importante é você botar na sua liga aí, pedir para o organizador da liga divulgar a posição do draft um pouco antes, se puder liberar isso antes, por exemplo, sei lá, uns 3, 4 dias antes.
Perfeito.
Porque aí você se programa e a gente aconselha o site, o Fantasy Football Calculator. A gente pode colocar o link aí para o pessoal saber um pouco mais. Ele simula, você entra e você fica simulando o que é que acontece com pessoas reais, pessoas que entram e fazem draft com você. Porque
Olha, que legal.
você meio sabe o que é que vai sobrar para você. Eita, pô, eu tô na quarta posição, o que é que vai realmente dar? Aí, e assim, e outra coisa, sobre, já que a gente tá falando sobre site, da onde é que a gente pega esse ranking, essas coisas? Eu comentei para vocês, mas eu acho que Luiz pode comentar. Eu tenho um site em especial que eu queria falar, que é o Fantasy Pros.
Sim.
Que eles basicamente são 93 especialistas que fazem seu ranking, cada um faz seu ranking próprio e ele faz uma média disso aí. Então, assim, esses caras entendem o que estão falando, os caras vivem disso, os caras realmente vão para os training camps, eles sabem o que está rolando na NFL. Então, assim, pô, uma média de 93 caras é muito. É uma
É
média.
bem segura,
É
né?
bem
Para você
segura.
trabalhar.
Então, assim, entre nele. Também tem o da NFL, da ESPN, mas a gente é mais raiz aqui, a gente gosta mais de um negócio mais especializado em fantasy, e é o caso do Fantasy Pros.
O Fantasy Pros é uma coisa mais densa, assim. Se você quer fazer uma leitura mais densa, quer entrar de cabeça mesmo no mundo do fantasy. A NFL ajuda muito. No site da NFL ajuda muito porque semanalmente eles colocam escalação, sugerem, dá dicas lá. O Yahoo também, a gente não falou, a gente não falou no Yahoo um pouquinho, mas o Yahoo também ele tem coisas interessantes lá. Inclusive ele tem um programa ao vivo que dá para você assistir no domingo, pré-início da rodada. Eles comentam. Muitas das notícias de lesões eu pego por lá, que eu tô assistindo, deixo o programa ligado lá, eu fico fazendo minhas coisas, e aí eles falam, ó, fulano confirmou que não vai jogar. Então, é uma boa fonte para você que entende inglês, consegue assistir o programa em inglês, é bem interessante. Júlio, tem alguma coisa que tu quer citar no final?
É que o Fantasy Pros também, ele divide, não só ele, mas o Fantasy Pros, ele divide os jogadores por camadas. Então, basicamente, se você tiver na dúvida de dois jogadores em escolher e você entrar no Fantasy Pros, ele diz, por exemplo, ele chama de tier, né? Camada. Então, camada 1, ele vai dar lá, os quatro que eu falei aqui e Antonio Brown, são considerados. Então, se você está entre dúvida, entre uma escolha lá atrás e tem um jogador que você sabe, pô, não sei se eu escolhi esse ou esse. Por esse tipo de ranking, ele consegue cruzar a informação entre o running back e o receiver, quem tem mais valor.
Sim.
Então, a ótima forma de você draftar é com a página de um desses sites aberto.
E uma outra dica boa para você escalar também os seus times é no podcast FantasyCast, que a gente vai fazer semanalmente as nossas escalações. Nossos Twitters também, né, Júlio? Espero que você
Vou participar.
participe aí pelo menos uma horinha do seu dia. Não todo dia, mas principalmente em época de temporada, dando dicas de escalações, respondendo as perguntas. Eu vou fazer isso no meu Twitter, pode ficar tranquilo, que nem ano passado eu fiz muito e dei números lá também. E fica de olho nos nossos vídeos também, que a gente semanalmente vai ter dicas boas e interessantes para vocês aí nos seus times. Espero que vocês gostem, tenham gostado do programa e gostem dos nossos conteúdos que estamos fazendo aí. É isso, né, Júlio? Mais alguma coisa?
Até a próxima semana com nossos rankings, né?
Exatamente. Agora começa a brincadeira, mas começa a ficar legal a brincadeira agora com o ranking. A gente vai fazer rankings por posições. Acho que é um conteúdo que a gente pode até tentar fazer em vídeo também, né, Júlio? Alguma coisa nesse molde
Um
aí.
top 4 legal, né?
Um top 4 legal aí, que nem a gente fez de dicas do seu draft, né? Que a gente vai divulgando no Twitter, @45jardas, está divulgando lá nosso FantasyCast. Então é isso, já falei dos nossos Twitters, né? @juliadeodato e @lfernando86. Manda pergunta pra gente que a gente tá querendo responder a pergunta de vocês aqui no nosso programa. É isso, até a próxima semana. Valeu, Júlio.
Valeu.
Tchau, tchau.